Oi, pessoal, olá a todos. Bom ter vocês aqui com a gente, mais um tempo de reflexão da Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. Esse é aquele momento da nossa celebração que a gente separa para ver o que Deus tem para falar conosco através da palavra dele nos dias de hoje. A gente continua na série Vivendo com Juízo. É uma série em que a gente está trabalhando no livro de Amós. E o título da nossa reflexão de hoje é Se Arrependimento Matasse. Antes da gente continuar, vou convidar você para a gente ter um tempo de oração, pedindo para que Deus nos ilumine e abençoe a palavra dele na nossa mente e no coração essa tarde. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é a tua revelação para nós. Te agradecemos porque o Senhor escolheu se revelar a nós dessa maneira e que hoje a gente tem acesso à tua palavra, Pai. Tantos irmãos mundo afora gostariam de ter essa liberdade e não têm. Então que o Senhor possa achar em nós corações que sejam agradecidos por esse privilégio, que estejam sedentos, Pai, de te conhecer e de saber mais do Senhor. Que o Senhor possa se revelar a nós pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ah, se arrependimento matasse, né? Quem nunca usou ou ouviu essa expressão ser dita? Geralmente a gente fala essa expressão como a gente faz alguma coisa ou toma alguma atitude que depois a gente para e pensa e fala, não foi bom, isso não foi legal. Pensando bem, eu não deveria ter feito ou falado daquela forma. Aí tem quem confunde também um pouco a ideia de arrependimento com a ideia de remorso. E tem quem diga que é a mesma coisa e tem quem diga que são coisas diferentes. Mas, para efeito da nossa conversa aqui essa tarde, vamos dizer o seguinte: arrependimento é aquilo que você pensa, poxa, eu não deveria ter feito. E ao pensar isso, você tem uma mudança de coração e uma mudança de atitude. E não necessariamente o arrependimento tem a ver com algo que impactou você. De repente você percebeu que você causou alguma tristeza ou algum dano a uma outra pessoa e aquilo traz também em você a vontade de mudar para que aquilo não aconteça de novo. Já o remorso é um pouco diferente. O remorso você tem aquele sentimento de, puxa vida, por que eu fiz isso? Mas não porque você tem um desejo de mudar. Talvez porque você foi pego no ato de fazer e você não queria ter sido pego. Ou talvez porque você queria ter tirado uma certa vantagem e aquela vantagem não saiu como você esperava. Aí você sente um remorso, mas não um desejo de mudar. Se você tivesse a chance de fazer de novo, talvez você faria de novo, desde que você não fosse pego. A gente vê um exemplo bíblico disso na pessoa de Judas Iscariote, que traiu e vendeu Jesus por 30 moedas e depois sentiu profundo remorso, ao ponto de ficar tão perturbado que ele se matou. Não houve, obviamente, uma mudança de coração, mas apenas um profundo remorso pelo que ele fez. E aí tem aqueles que dizem, ah, mas quer saber, eu não tenho nada do que me arrepender, não é verdade? E aí tem aquela famosa música da Edith Piaf, que fala, vou falar agora, hein? Vocês estão prontos para isso? Ela fala assim, non je ne regrette rien. O que, que eu falei? Eu não sei. E talvez eu me arrependa de ter falado isso, quando alguém que fala francês fala assim, o que, que esse cara está falando aí? Mas a música dela basicamente fala, não me arrependo de nada, nada do que eu tenho feito. Com isso em mente, a gente tem essa relação muitas vezes, na mesma frase, né? Se o arrependimento matasse, essa relação do arrependimento e morte. E a gente viu até aqui, nas reflexões do livro de Amós, que Amós traz para a gente uma mensagem de juízo que Deus enviou ao povo de Israel. Então, quando a gente fala de juízo, geralmente remete a quê? Na nossa cultura popular, muitas vezes também a questão de morte, né? Eu sei que quando eu assisto aquele filme que fala do juízo final, eu já penso que vai acabar tudo no fim, vai ser aquela destruição geral, aquela devastação. Então a gente geralmente associa a questão da morte com o juízo, assim como a gente fala se arrependimento matasse, traz essa associação também. A nossa cultura materialista, que a gente vive hoje, materialista eu digo não consumista, mas que vê apenas aquilo que é físico, aquilo que é palpável, a gente tem uma percepção específica do que é morrer e viver, talvez de um jeito mais direto e concreto, né? Se alguém está respirando ou se não está respirando. Mas os povos antigos, e especialmente aquele pessoal ali da época de Israel em que Amós escreve, eles tinham uma percepção um pouco diferente daquilo que era a vida e a morte. A percepção do mundo bíblico é um pouco diferente. E como Amós escreve para um outro tempo, para uma outra cosmovisão, é legal a gente fazer um pouco dessa relação para entender o que ele quer dizer. A ideia de vida e morte, para eles, também era um pouco diferente. Um exemplo disso é quando a gente lê lá no Gênesis que Deus fala para Adão, olha, se você desobedecer e comer desse fruto, certamente você vai morrer. E ele come e para a nossa mente, fala, ué, mas ele não tinha que ter caído duro no chão? Como assim? Ele não morreu? Mas o texto original lá fala, Deus diz para ele, morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás. O que não faz sentido para a gente. Como assim, morrendo, morrerás? Talvez fosse melhor a gente entender que tem ações que geram vida e tem ações que geram morte. Tem modos de viver que geram vida e tem modos de viver que geram a morte. E o que Deus disse para Adão é, se você tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai estar numa posição que a sua vida vai gerar morte. Você vai viver de uma maneira que vai gerar morte. E a gente sabe que tem muitas criancinhas novas aqui na Ibíria que quando você está gestante, depois de um tempo, aquilo que você gestou vai se manifestar, vai nascer. Então, após um tempo, vivendo no caminho da morte, o que vem é morte. Mas após um tempo vivendo no caminho de vida, o que vem é vida. Então, a pergunta que fica para a gente entrar no tema direto é, no caso do arrependimento, de que lado está? Do lado de vida ou do lado de morte? De que lado a gente vê o arrependimento? É algo que gera vida ou é algo que gera morte? Então vamos olhar juntos para Amós. A gente vai tentar hoje a façanha de olhar para o capítulo 4 e para o capítulo 5, não até o final, só até o verso 15 do capítulo 5, para ver o que a gente encontra. Enquanto você localiza aí o livro de Amós, capítulo 4, para a gente começar a leitura, eu quero dar um pouco do contexto histórico aqui. E a gente não precisa ir lá, mas se você quiser depois dar uma pesquisadinha no livro de 1 Reis, capítulos 11 e 12, você vai ver que a gente tem a história dos juízes, depois Israel tem um rei que é Saul, depois Davi e depois Salomão. Salomão começou bem, mas ele não terminou tão bem. E Deus decide que ele vai então tirar o reino de Salomão e vai dividir o reino. Por que dividir e não só colocar um outro rei? Porque Deus prometeu para Davi que ele jamais tiraria um descendente de Davi do trono. Então, para cumprir sua promessa, Deus separa. E um dos generais oficiais, por assim dizer, de Salomão, chamava-se Jeroboão. E ele, então, assume o reino do norte com 10 das tribos. E aí, Roboão, um dos filhos de Salomão, fica com o reino do sul. Então, o reino já é dividido. Mas aí acontece uma coisa interessante que vai ser importante a gente entender para compreender o que Amós está falando. Que é o seguinte, Salomão construiu o templo, a casa de Deus, onde Deus era adorado. Naquela época as pessoas tinham essa noção de que adorava-se a Deus no lugar correto, era ali que estava a presença de Deus, e a presença de Deus estava ali em Jerusalém, ali no templo. Quando o reino divide, aí Jeroboão pensa, eu estou com a parte do território que não tem templo, o que vai acontecer? As pessoas vão querer peregrinar para Jerusalém, vão querer peregrinar para o templo, e ao fazerem isso, elas vão estar em território daquele que é o meu inimigo, vamos dizer assim, mas o meu desafeto, talvez não inimigo, e aí vai que eu perco o poder, vai que eu perco o meu status. Então sabe o que eu vou fazer? Ele era um ótimo estrategista nesse sentido, para manter o poder, ele cria um templo no Reino do Norte. Ele cria um templo, e não só um, ele cria vários, para que as pessoas pudessem então trazer suas ofertas sem terem que ir para o templo que Salomão tinha construído. Então, a gente vê a política contaminando o culto. A gente vê a política contaminando a adoração. E ele faz mais. Jeroboão, o primeiro, ele coloca altares, ele coloca um bezerro de ouro, ele institui sacerdotes que não são da linhagem que Deus estabeleceu. Tudo isso para manter o poder. Ele não se importa em comprometer a adoração ao Deus verdadeiro, desde que ele consiga reter a posição dele. Por isso que lá em Amós capítulo 1, não sei se você lembra, começa dizendo que o Senhor, ele ruge de Sião e que ele troveja de Jerusalém, porque ali era o local que eles entendiam que a presença de Deus estava. Então, entender que havia essa desconexão entre Israel e o local correto de adoração naquela época é muito importante para a gente entender o texto que segue. Então, Amós 4, de 1 a 5, vamos começar lendo, só para a gente acompanhar aqui. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebidas, vamos beber. O verso 2, o Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel, é onde tinha um dos templos, e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal, onde tinha outro dos templos, e pequem ainda mais. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã e os dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois isso é o que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Então, vamos começar. Começa com uma palavra para as senhoras israelitas. E ele começa dizendo que elas são como vacas de Bazã. Sim, você entendeu isso corretamente, mas calma, que talvez não é bem como você está pensando. Ele faz essa referência porque essa região ali de Bazã, aquela região de Bazã, era uma região de muita pecuária e tinha aquelas vacas que ficavam ali tranquilonas, naqueles pastos verdejantes, vida boa. E é isso que ele quer dizer, vocês são senhoras de vida boa, mas veja o que ele diz lá em cima, vocês oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Então, elas viviam uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida de riqueza e de luxo, mas ao custo de oprimir e esmagarem os pobres. O meu sogro certa vez assistiu uma novela num canal que eu não vou dizer aí, e nessa novela tinha uma personagem que eles chamavam de a bonitona do Murumbi. Então lá em casa tem essa frase, quando alguém é muito chique, a gente não chama a vaca de Bazã, é a bonitona do Murumbi. Então é isso que Amós está dizendo aí, vocês estão aí no bem bom, estão bem de boa, mas vocês têm essa vida boa à custa de opressão e esmagar os pobres. Mas aí, tem uma outra expressão que a gente usa muito lá em casa, que é a sua batata tá assando. Já ouviram essa expressão? Ó, tua hora vai chegar. Então vocês serão levados cativos. E é isso que ele fala no verso 2 e 3, né? O Senhor soberano jurou pela sua santidade, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados. E ele fala de ganchos e anzóis e fisgas, né? Ele sai da imagem das vacas para a imagem dos peixes. E aqui, os estudiosos entendem que ele está falando do modo como eles serão cativos. E aquela estratégia de muitos exércitos de colocarem literalmente ganchos nas narinas dos prisioneiros e acorrentá-los uns aos outros e fazer com que eles saíssem capturados em fila indiana. Então ele está falando assim, ó, está chegando. E aí no 4 e 5 ele diz, olha, vocês vão lá em Betel, vão pecar lá, vão pecar, continuem fazendo essas ofertas suas que não valem nada para mim, cheia de pecado. Sinaliza a virtude às minhas custas. E é interessante que ele termina falando assim, pois é isso que vocês gostam de fazer mesmo, né? Depois proclamem por toda parte as ofertas de vocês. Vai lá, faz suas ofertas, faça seus rituais, depois proclamem, tira foto, põe no Instagram. Vai ser legal, vocês vão receber muitos likes, muitas curtidas. E o que ele está falando aqui, e ele fala isso que vocês gostam mesmo, né? Ele está dizendo, vocês têm um culto que não é um culto legítimo. É um culto à sua própria personalidade, é um culto a vocês mesmas, disfarçado de piedade, disfarçado de quem vai ao templo, mas na verdade vocês estão querendo sinalizar virtude para o mundo ao redor de vocês. Eles faziam a mecânica de buscar a Deus, mas na opressão que eles impunham sobre os outros, a gente via que eles não tinham nenhuma vida real com Deus, era só a mecânica. E aí a gente tem um pouco dessa questão de novo, dos materialismos, da visão de um mundo físico que é desconectado de um mundo espiritual, e os rituais religiosos servem apenas para propósitos nesse mundo mesmo, seja de ganhar virtude ou de oprimir alguém. E de onde vem essa arrogância? De onde vem essa falta de noção do povo de Israel? Que afinal foi um povo que conheceu a Deus. Como é que a gente chegou nisso? E por que eles têm essa ideia de que eles podem fazer assim e ainda achar que Deus está com eles? De novo, a gente tem que entender um pouco a mentalidade que havia naquela época. Deus era um Deus, e tem umas canções que falam isso, né? Deus de aliança. E o que a gente pensa quando a gente pensa em aliança? Pensa em casamento, obviamente. E o que é um casamento? O casamento é quando você vai diante do juiz e fala, olha, eu me comprometo com você, o seu cônjuge, sua cônjuge, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, estar com você, permanecer com você. Juro minha fidelidade a você, não tem mais ninguém além de você na minha vida, nem para quem eu queira olhar. E aí você põe um anel no dedo, e o anel não é aliança. A aliança é o compromisso que você assumiu. O anel simboliza aquela aliança e sinaliza para quem está ao redor que, olha, eu tenho uma aliança. No caso, eu tenho uma aliança com a Diana, que está ali. Não tenho olhos para mais ninguém. Linda e bela. Então, Deus fez uma aliança com Israel. E essa aliança tem Deuteronômio 28. A gente não vai ler tudo, mas vale a pena a gente ler um pouquinho para você entender o que estava acontecendo. Deuteronômio 28, nos versos 1 e 2, Deus fala assim. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão, aí tem uma condicional, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. E aí ele traz nos versos seguintes uma lista de todas as bênçãos que eles receberiam. em termos de fertilidade, suas mulheres não seriam estéreis, suas plantações vingariam sempre, eles não seriam destruídos por inimigos e por aí vai. Então, o povo de Israel tinha essa visão, tinha essa ideia, e eles tinham talvez essa arrogância de achar, bom, a gente não está vivendo super bem, mas a gente é povo de Deus, a gente está de boa, está indo tudo bem, o que, que pode dar errado? Está tudo dominado aqui, está tudo certo, a gente vai levando que está tudo bem. Só que convenientemente eles se esqueceram que a aliança não parava aí. No verso 15 de Deuteronômio 28, Deus continua e ele fala: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí Deus faz a lista de todas as maldições. Então a aliança, ela tinha dois lados. E quais eram essas maldições? Bom, não vou ler todas, mas entre elas tinham doenças devastadoras, epidemias, talvez pandemias, seca, escravidão. E aqui o tom faz toda a diferença quando a gente olha para Amós, porque a gente talvez pense assim, ah, então Deus está trazendo um castigo. Não, peraí, havia uma aliança, havia um combinado. E a gente entende que Amós trazia, na verdade, um alerta, um lembrete. A profecia dele é para dizer, olha gente, vocês precisam prestar atenção, porque a aliança ela tem duas partes, e vocês não estão cumprindo. Então, para um pouquinho, vocês de Israel, e olhem o resultado da vida de vocês. Aí eles olham e falam assim, ah, então tá legal, beleza, a gente está rico, as vacas de Bazã, muito dinheiro, as casas de verão, as casas de inverno, casa da praia, casa da montanha, tudo bem que era custo de opressão, mas a gente está super legal. Mas aí de novo, né, aquela consideração materialista, olhando só para quem está à frente dos olhos, sem a consideração de que existe uma dimensão espiritual. Para eles, a questão dos rituais religiosos era só uma fachada, era parte de uma dança social da qual eles participavam. Então Amós lembra a eles que a aliança propõe a escolha entre um caminho de vida ou um caminho de morte. E aí o texto vai continuar nos versos 6 até o verso 11. A gente não vai conseguir ler cada detalhe, mas tem uma coisa que eu quero que você preste muita, muita, muita atenção. Que do verso 6 ao verso 11, Deus começa a falar de algumas coisas. E ele diz assim, vou começar no verso 6. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Deus começa a falar, sabe aquilo que eu prometi de vida legal, de vida boa? Percebe que vocês ficaram um tempo com fome? Era para vocês saberem que vocês não estavam cumprindo a aliança. E que todas aquelas bênçãos que eu prometi não estavam chegando a vocês por causa do comportamento de vocês. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. E aí depois ele continua falando, também fui eu que retive a chuva. Mandei chuva para uma cidade, não para outra. Uma plantação teve chuva, outra não. E ele continua no 9, muitas vezes castiguei seus jardins e suas vinhas, castiguei com pragas, gafanhotos devoraram suas figueiras. No verso 10 ele fala, enviei pragas contra vocês, fiz como o Egito, matei seus jovens à espada. E ele continua falando das várias coisas que ele fez, que ele realizou, calamidades e catástrofes que ele, Deus, mandou sobre eles. E ele repete vez após vez, aqui na minha conta, 1, 2, 3, 4, 5, ele repete, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. O juízo não era só uma sentença, era também um aviso. Era para dizer, gente, presta atenção, lembra da nossa aliança? Se vocês não estão recebendo o fruto da aliança, das bênçãos que eu dei, talvez é porque vocês não estejam cumprindo com aquilo que a gente combinou. Presta atenção, que vocês estão recebendo a parte da maldição, e é porque vocês não estão guardando os meus mandamentos. Mas, nesse caso, o apelo de Deus através dos profetas cai em ouvidos surdos, eles não ouviram. A resposta deles é, tranquilo, a gente se basta, a gente está podendo, a gente não precisa de mais nada, a nossa segurança está em nós mesmos. Aí no verso 12, Deus fala, por isso, veja, ele tentou, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Então ele fala, por isso, 12, ainda o castigarei, ó Israel. Ele vai continuar o castigo. E porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar com o seu Deus, ó Israel. Eu tenho um amigo meu, ele deve estar conectado com a gente, que ele fala assim, ó, quando chegar a época do fim, assim, que Jesus vai reinar com um cetro de ferro. Eu quero que ele me dê o privilégio de eu mesmo pegar o cetro e dar na cabeça dessas pessoas que são corruptas e tal. Eu falei, calma, que eu não sei se vai ser assim que vai rolar, entendeu? Mas eu entendo, é o anseio dele. Então aqui de novo faz toda a diferença o tom com o qual você lê o que ele está falando. Isso é um tom, né? Prepare-se para encontrar com o teu Deus. Mas tem uma outra maneira de ler aqui, em termos de tonalidade. E eu acho que pode ser válido também. Deus fala, olha, eu vou mandar mais castigo sobre vocês. Mais, para vocês ficarem alertas que eu estou convocando vocês de volta. Então, ele pode estar falando com um tom assim, então, gente, olha, se prepara para encontrar com o seu Deus. E não com uma ameaça, com um dedo em riste, mas talvez falando assim, gente, olha, mais uma vez, eu estou falando, se prepara, porque o tempo da cobrança vai chegar. Então, não é necessariamente uma ameaça, mas talvez mais um alerta, mais uma oportunidade para que as pessoas analisem e avaliem o que está acontecendo. Lembra quando no capítulo 1 ele fala, por 3 transgressões, por 4, não anularei o castigo, por 3, por 4, ele vai falando sobre isso, da insistência e da persistência. E aqui, novamente, né, a persistência em não ouvir, a insistência em não ouvir aquilo que Deus está alertando e está falando. Então ele fala, olha, eu vou trazer mais um pouco de dureza sobre vocês. É interessante a gente falar isso numa época que a gente vive, numa época de pandemia, dita pandemia, esse vírus que está aí estragando a vida de muita gente. A gente, às vezes, não entende, penso eu, no meio da situação que a gente está vivendo, a gente não entende vida e morte, talvez, como a gente deveria entender. Será que Deus está querendo lembrar a gente de alguma coisa? E a gente, eu digo mesmo, para os dias de hoje, a nossa ideia talvez de vida e morte ainda está muito conectada a essa ideia muito materialista do aqui e agora, e se você morre, acabou tudo. E não como eles pensavam em caminhos que levam à vida e caminhos que levam à morte. Tenho tido contato e ouvido de primeira mão alguns testemunhos muito, muito interessantes que têm tocado meu coração. Essa semana, uma viúva falou comigo, viúva porque o esposo dela faleceu há algumas semanas. Pegou o Covid, foi internado, em 2 semanas faleceu. Enquanto ele estava internado, faleceu a mãe e o pai dele, horas à parte. Aí você pensa, que tipo de tragédia é essa? E ela estava me contando que ela também contraiu Covid, mas ficou em casa enquanto ele ficava internado, e ela estava bem abatida, obviamente, não preciso nem dizer. E ela orando, contou para mim que chegou um dia que ela falou, Deus, olha, estou orando pelo meu esposo no hospital, mas eu não sei o que o senhor quer fazer, mas se for a sua vontade, se o senhor quiser recolhê-lo, está nas tuas mãos. E ela disse que aquele dia ela sentiu paz, e naquele dia ele faleceu. E ela falou, eu não sei explicar isso para você, mas é como se Deus estivesse esperando que eu aceitasse o que ele estava para fazer. Aí você pergunta, mas por que Deus faria isso? Por que Deus faria isso? Como que isso serve de alerta para alguém? Como que isso ajuda qualquer pessoa? Essa semana, ela voltou a falar comigo que alguns familiares dele, uma pessoa especificamente envolvida com ocultismo e coisas macabras, outra pessoa envolvida com uma vida repleta de ídolos, fisicamente vários, por causa da morte dele, repensaram sua vida. Uma delas mandou uma mensagem para ela ontem, que ela leu para mim, e eu falei, nossa, a pessoa dizendo, olha, eu vou mudar minha vida, eu estou me transformando, estou voltando para Deus, tem coisas que não cabem mais na minha vida. O testemunho daquela pessoa, do Cezão, continua falando. Ele morreu, mas ele continua gerando vida. Percebem como a gente às vezes não entende bem essa correlação de vida e morte? Talvez a gente precise recalibrar. Deus achou por bem recolher aquela vida que já era dele para ganhar tantas outras que talvez não tivessem sido alcançadas. Então, nesses tempos, a gente precisa talvez repensar o que Deus está fazendo, mais com aquela mentalidade, os caminhos de vida e caminhos de morte, não só com o pensamento de morte ou vida materialista que muitas vezes a gente enfrenta no nosso dia a dia. Os familiares do César ouviram o alerta e voltaram para o caminho da vida. E aí você e eu aqui, né, a gente opinando sobre política, hashtag para cá, hashtag para lá, talvez sem nem entender muito bem o que a gente está fazendo, e Deus está fazendo coisas tão mais sublimes que a gente não possa imaginar como o Senhor da história que Ele é. E em meio a histórias de dor como essa, nascem histórias outras tantas de redenção. Em meio à dor, Deus faz nascer redenção. E aí a gente revisa o que Ele fala no 12. Olha, Deus vai trazer maior juízo. Ele fala a Israel através de Amós por isso. Olha, preparem-se. Preparem-se para encontrar com o teu Deus. Uma outra história que chegou a mim também Eu lembro que a gente teve há um tempo atrás uma conversa entre nós mesmos aqui, se a gente ia ter transmissão, se não ia ter transmissão, se a igreja se reúne, se a igreja não se reúne. E tantas igrejas do Brasil e mundo afora tiveram essa discussão, algumas entraram em lutas judiciais com seus governos, e não cabe aqui a gente fazer juízo de ninguém. Mas eu tive uma outra notícia em primeira mão, um outro testemunho em primeira mão, de um batismo que ocorreu há alguns tempos aí, naquela brechinha que teve há 3 semanas atrás aí, de que o STF aprovou o retorno às igrejas, fizeram um batismo. E uma senhora que foi batizada, a igreja não a conhecia muito bem, um casal falou comigo que, da cidade de Imbu, disseram para mim assim, que perguntaram para ela, poxa, como é que você chegou à igreja e tal, a gente não te conhecia. E ela falou, olha, por causa da pandemia, todo mundo ficou trancado em casa, e eu lá no YouTube procurei algumas igrejas aqui na região de Imbu, cheguei à transmissão da igreja de vocês, e a transmissão acontecia porque havia pandemia. Fiquei interessado, assim que deu uma brecha, o presencial voltou, eu cheguei, e ali ela encontrou uma comunidade onde ela ouviu o evangelho, e aquela comunidade de vida levou ela para o caminho de vida. Então, mais uma vez, uma situação que a gente não contempla. A gente fica pensando na morte física das pessoas queridas, que causam, lógico, dor. A gente sente na nossa comunidade mesmo, a gente teve situações e a gente sente as perdas, mas Deus está fazendo uma coisa, às vezes, muito diferente, que a gente não entende. Então, é interessante que ele fala de Betel, essa palavra Betel significa casa de Deus. Então, a gente fala do hashtag fica em casa, mas às vezes Deus está fazendo hashtag Betel, né? Hashtag volta para a casa de Deus, diante dos nossos olhos. E o que, que a gente está enxergando? A gente está olhando só para a dimensão física do que está acontecendo ou também para a dimensão espiritual? Esse é um desafio que Amós coloca diante de nós no apelo que ele faz para o povo de Israel. A dor serve para alertar que algo está errado. A gente sabe disso. Quando algo dói, você vai procurar saber o que é. Então, às vezes, a dor vem sobre a gente num modo pessoal, íntimo, mas às vezes de uma maneira social, para a gente também abrir os olhos para o que pode estar errado. E aí no verso 13, continuando, Deus fala, aquele que forma os montes, cria o vento e revela seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor dos exércitos é o seu nome. Tem algo além da nossa religiosidade e tem algo além do nosso mundo material. Tem aquele que forma os montes, tem um Deus criador. E esse Deus criador, ele é parte da nossa realidade. Talvez você não enxergue assim, mas talvez a gente precise recalibrar a visão para saber que o mundo não é só essa dimensão material que a gente imagina. Há um Deus que se revela nas coisas que ele faz. Ele é tão real quanto o mundo físico e material que você vê. E aí me lembra de uma música, né? Deus está aqui, tão perto como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e você pode me ouvir. A gente não vê Deus, mas ele está aqui, presente de maneira tão real quanto as coisas que a gente sente, vê e apalpa. O Salmo 19, 1 a 3 fala, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite revela a outra noite. A natureza revela que Deus é real. E o Salmo continua no Salmo 19, 9 e 10. O salmista fala assim, olha, aí isso aqui está mais chegando perto de Israel, né? As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. O que Amós está dizendo aqui, que a palavra de Deus está dizendo para aquele povo é busquem o que é justo mais do que é para sua vantagem pessoal. Israel estava na contramão disso aí. Israel estava talvez desejando mais o ouro e as riquezas do que os preceitos de Deus. E a gente hoje? Onde que a gente está com relação a isso? A nossa correria do dia a dia é atrás do quê? Claro, a gente precisa de sustento, a gente precisa de mantimento. Mas onde está o nosso foco? Onde está o nosso coração? Quais sacrifícios a gente está disposto a fazer no mundo material, com o nosso tempo, com os nossos recursos, para que a igreja, para que o reino avance no aspecto espiritual? Ou será que a gente está como as vacas de Bazã, só no bem bom? O fato é que os israelitas quebraram a aliança, eles ignoraram os lembretes de Deus. Então, nesse ponto aqui, a gente entra no capítulo 5. Porque Deus fala, ó, vocês me ignoraram vez após vez, após vez, após vez. Então, para vocês, é game over. Acabou. Eu acho que game over eu falei certo, não como o meu francês lá atrás. Eu não sei, ainda vou... Ai, ai, depois eu sei que eu vou me arrepender, talvez, de ter tentado ser poliglota dessa. Eu sei que eu não fui. Deus fala que, para eles, através de Amós, vocês escolheram o caminho de morte. E porque vocês escolheram um caminho de morte, nada mais apropriado que um requiem, uma canção fúnebre, uma canção de morte para vocês. Então o capítulo 5 abre com um lamento e diz assim o verso 1: ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. É uma canção fúnebre. E ele fala: caída está para nunca mais se levantar esta virgem Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Uma moça virgem que pode produzir muita vida, mas caída, abatida, morta no chão. E pior, não há quem a levante, não há quem a possa socorrer. Ela não tem refúgio, ela não tem para onde correr. Por que que ela não tem para onde correr? Porque quem a abate é aquele que é o próprio refúgio. O verso 3 continua, ele fala: assim diz o soberano, o Senhor: a cidade que mandar 1.000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Então ele está dizendo: olha, aquelas maldições vão alcançar vocês e eu vou literalmente dizimar a população. Eu vou literalmente dizimar, porque vocês não estão prestando atenção e eu preciso mandar uma mensagem um pouco mais alta. Por que Deus ainda faria isso? Você não percebeu ainda? Deus dá alerta, porque Deus tem misericórdia. Sabe quando a pessoa está tendo aquela situação na vida dela em que ela não está enxergando nada direito, você precisa dar um chacoalhão nela e dar aquela chacoalhada para ela, pô, recobrar os sentidos? É isso que Deus está dizendo aqui: eu vou chacoalhar vocês, eu vou trazer castigo para que vocês talvez recobrem os sentidos. Aí no capítulo 5 do verso 4 a 6, se você ainda duvida do que eu estou falando e se você ainda duvida do caráter de Deus em relação a isso, olha que o texto diz. Assim diz o Senhor à nação de Israel, no verso 4: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba. Ele está falando daqueles tempos onde eles faziam aqueles cultos vazios. Porque ele fala: certamente Gilgal irá para o exílio e Betel será reduzido a nada. No verso 6, de novo, ele repete: busquem ao Senhor e terão vida. Do contrário, ele romperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo, apagar o fogo que ele vai trazer. Um paralelo com a virgem caída e não há quem a levante. Bom, acerca do tema que a gente propôs, a gente vê aqui nessas palavras de Deus que arrependimento não só não mata, mas no caso da proposta de Deus, o arrependimento traz vida. E ele fala isso: olha, me busquem, venham a mim e terão vida. Andem pelo caminho de vida. Romanos 2:4, Paulo falando, fala para as pessoas ali: será que você despreza as riquezas da sua bondade, falando das bondades de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Lembra que a gente falou da santa paciência? A bondade de Deus, a paciência de Deus visa levar as pessoas ao arrependimento. Os presta atenção, entre aspas, que Deus está dando aqui, parecem duros, parecem chacoalhões difíceis, mas como os testemunhos que eu dei agora há pouco, trazem muitas pessoas ao arrependimento, de volta ao caminho de vida. Nossos caminhos geram a morte, é isso que Deus está mostrando. E aí ele faz uma lista aqui nos versos seguintes, ele fala, Deus fala: olha o que vocês estão conseguindo com o jeito de viver de vocês. Verso 7, ele fala: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. Aí no verso 8 e 9, ele se mostra novamente soberano. Ele fala: aquele que fez as Pleiades e o Órion, faz a escuridão, a alvorada e o dia, noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Ele está falando: vocês não têm refúgio. A cidade fortificada de vocês, aquilo em que vocês colocam sua segurança, é riqueza, é relacionamento, é carreira. Mas se eu sou o seu refúgio, onde vocês vão achar segurança nessas coisas? Eu mesmo posso pôr essas coisas abaixo. Não há segurança fora de Deus que não possa ser abalada. E a verdade é que esses tempos que a gente vive, esse último ano, deixou isso claro para muita gente. Para muita gente. Muita gente punha confiança em tanta coisa e ficou claro que não dá para ter confiança ou refúgio nessas coisas ou em qualquer outra coisa senão Deus. Bom, no 10 ao 13, ele continua, e a gente está já partindo para o final. Ele continua na sequência das consequências das ações de morte que eles tomam. Ele fala no 10: Vocês odeiam aquele que defende a justiça e detestam aquele que fala a verdade. E agora eu vou ler o 11 e o 12. E vocês, eu sei que vocês não vão identificar com nada, eu vou ter que explicar. Mas olha só, ele fala assim: vocês oprimem o pobre e os forçam a dar-lhe trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Olha que interessante, vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Um sistema totalmente corrompido. Nenhuma semelhança com o que acontece hoje em dia, tenho certeza. As pessoas compravam juízes para ter sentenças favoráveis. A justiça não interessava. O direito do pobre não interessava. O que interessava eram os ganhos. E aí no 10 ele fala: por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraça. A cultura era tão corrupta que as pessoas que ainda olhavam e ansiavam por justiça não tinham voz. Parece que eles estavam cancelando o Twitter das pessoas, cancelando as contas de YouTube de quem fazia denúncia, colocando na prisão. Era algo assim parecido com isso. Eu sei que vocês não sabem, assim, não dá para fazer uma relação muito clara, né? É uma realidade muito distante da nossa. Mas é o que Amós está falando aqui. A situação ficou tão grave que as pessoas justas não tinham sequer voz, tamanha era a corrupção. E aí, por fim, Amós está gritando para eles: olha, saiam do caminho de morte, Israel. E essa, no final, é a mensagem que a gente entende aqui de Amós. Deixem os caminhos de morte. Provérbios 14, 12 fala assim: há caminhos que ao homem parecem certos, mas no final conduzem à morte. São caminhos que levam à morte. Venham para o caminho da vida. Venham para o caminho da vida. É o apelo de Amós aos israelitas. Aí o verso 14, 15. É interessante que a gente saiu agora de uma série sobre trabalho, pensando sobre qual é o nosso propósito na vida, o que a gente tem que fazer. E às vezes a gente pensa que os propósitos sempre tem que ser algo muito grande. Eu vou abrir um enorme ministério, eu vou ter uma enorme empresa, um enorme ONG. Eu tenho um chamado sempre muito grandioso e muito especial, muito público muitas vezes. Mas olha o que Deus fala para eles, que Ele espera deles, no verso 14, chegando já ao fim. Busquem o bem, não o mal, para que tenham, de novo, vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vocês afirmam. Vocês querem realmente que eu ande com vocês? Como vocês dizem que eu estou, mas eu não estou? Então, simples. Pratiquem o bem, odeiem o mal. Às vezes é tão simples como isso. Busquem a justiça. Não precisa achar que você precisa fazer coisas muito públicas e grandiosas, socialmente, entre aspas, relevantes para ser alguém especial ou para achar um propósito diante de Deus. O que Deus quer de você talvez seja muito mais simples que isso. Amem o bem, odeiem o mal e pratiquem a justiça. Como é que a gente está nesses quesitos? Tempo para uma avaliação, olhar para dentro, né? Deus quis que a gente vivesse nesse tempo. Eu lembro que o Betinho falou de Esther. Quem sabe foi para um tempo como esse que você se tornou rainha. E a gente podia ter nascido em outros tempos. A Diana sempre fala que ela gostaria de ter nascido na época vitoriana para usar aquelas roupas. Devia ser quente demais aquele negócio, eu imagino. Não tinha ar-condicionado. Esteticamente é bonito, né? Mas, poxa vida, aquelas roupas engomadas, né? Será que ia ser legal? Eu não sei. Algumas pessoas viveram naquele tempo, mas para nós, Deus deu esse tempo. Tempo que não tem Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, não tem certas aflições, mas a gente vive nesse último ano essa dificuldade. Pensa nisso, Deus quis que você vivesse nesse momento, nesse tempo. E a pergunta é: como que a mensagem do profeta Amós ecoa nos dias de hoje? Hoje nós não temos literalmente profetas, ou temos? Você tem gerado vida ou morte com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua postura? Tem um texto muito legal em Hebreus 1. Abre assim, Hebreus 1 e 2. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Amós era um deles. Mas nesses últimos tempos, nos dias em que nós vivemos, que nós fomos escolhidos para viver, o texto fala que ele falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Tem uma canção que fala: tendo Deus outrora falado pelos profetas aos nossos pais, hoje ele nos fala em Jesus. Então, o que Jesus tem a dizer sobre isso? João 14, 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 20, fala também que Jesus Cristo, ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Qual caminho você tem andado? Qual caminho você tem trilhado? O caminho de vida conectado ao Deus Criador? ou aquele caminho que leva à morte. Talvez até um caminho religioso, mas aquele ritualismo mecânico que não tem vida. Um sinal que você pode talvez olhar, eu não estou falando que é um teste conclusivo, mas uma ajudinha. Com quem você tem andado? Lembra do testemunho que eu falei daquela senhora lá do Embu, que procurou a igreja, achou online, quando voltou presencial ela foi, se conectou com a comunidade onde havia vida, ali ela ouviu o evangelho da vida e ela foi então atingida pela vida e passou a viver em novidade de vida. E você, como é que está aí sua conexão com a igreja ou com as pessoas que andam conforme a vida? Com quem você tem andado? Qual tem sido suas companhias? Talvez o Netflix, mais do que a comunhão dos santos? Algo para a gente pensar. Em Amós, Deus nos convida ao arrependimento para a vida. Quem sabe não é hora para a gente pensar, refletir e aceitar esse momento para uma conversão. E conversão aqui, eu sei que na igreja tem as pessoas têm um peso nessa palavra, mas vamos pensar aqui simplesmente numa mudança de caminho. Você indo numa direção, você faz uma conversão à esquerda, uma conversão à direita, mas nesse caso a proposta de Amós é se você está tendo atitudes e andando no caminho da morte. Talvez você queira se converter, olhar para Cristo e andar no caminho de vida. Amém? Vamos orar. Deus, te agradecemos pela mensagem de Amós. Te agradecemos porque sim, ela ecoa até hoje para nós. Obrigado, Pai, porque apesar de a gente às vezes não entender as coisas que o Senhor faz e a maneira que o Senhor faz, a gente sabe que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus paciente e que a sua paciência e tolerância com relação a tantas coisas que acontecem erradas e que às vezes atingem a gente, como a gente tem vivido nesse último ano, são para que muitos talvez se arrependam. Que a gente possa abrir os olhos para a tua realidade e sermos participantes verdadeiramente desse caminho que o Senhor propõe, que é um caminho de vida. Que o Senhor possa achar em nós corações arrependidos, ache em nós arrependimento dos maus caminhos e que a gente possa abraçar uma conversão para uma vida reta e justa com o Senhor, um caminho diferente que leva para a vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.